Seguimos aqui a nossa pauta de hoje. Nosso convidado, o Narciso de Lorenzi Canever, contando histórias da sua vida, especialmente da profissão, do trabalho, né? Que é o trabalho que realiza a gente, que nos leva onde a gente quer, né? Narciso, você começou a contabilidade a partir de que momento da sua vida, hein?
Eu comecei na parte de empresário contábil a partir dos anos, no ano de 91.
A empresa própria já, a empresa não, já era sua,
ainda
ou não?
Não, ainda não. Ainda não. Por que que eu fui para esse ramo aí? Porque depois que eu me desliguei dessa última empresa, da qual a gente estava conversando agora, eu recebi uma outra proposta de trabalho de uma outra empresa. Mas eu já havia passado por duas empresas. E não queria que me acontecesse na terceira empresa o que aconteceram nas duas anteriores. Né? Uhum. Então eu recusei a proposta de trabalhar de novo com empresas. Como eu tinha uma formação na área contábil, e também na área eu fiz, cursei na Faculdade de Ciências Econômicas, eu digo, eu vou entrar para o ramo contábil. Né? Embora eu já tinha tido uma certa experiência na contabilidade dentro de uma única empresa, não trabalhar num escritório ou adquirir um escritório, onde são várias empresas de vários ramos diferentes de atividade. Uhum. É bem diferente, né? E aí, na época, tu vais lembrar, dois escritórios tiveram seus titulares que desapareceram tragicamente. Foi a contabilidade Biotelo, né? Uhum. E uma do a contabilidade Mariotti.
Certo.
Né? Do falecido Ernesto. Né? E aí as pessoas me procuraram se eu estava a fim de assumir os dois escritórios. E eu aceitei. Aceitei, né? Uhum. De início, um pouco conturbado, porque tu não sabe como é que estava o funcionamento, eu aceitei. Até que certo ponto, depois me desliguei de um deles, e mais adiante acabei adquirindo esse que era do Mariotti, né? E aí eu passei então a trabalhar aí no edifício Aliança, que eu já tinha uma sala comercial ali, transferi tudo por ali e comecei então nesse ramo contábil, né? E eu fiquei praticamente nessa parte de empresa contábil durante 35 anos.
É bastante tempo.
É aí que eu criei a De Lorenzi Contabilidade, que funciona até hoje. Embora hoje, né, eu não esteja mais ligado a De Lorenzi Contabilidade. Né?
Você vendeu a empresa? Você está aposentado já?
O que eu tinha? Eu tive eu sempre tive uma excelente funcionária, que tu deve conhecer, que é a Maria Inês. E essa moça foi comigo e ficou mais de 25 anos trabalhando comigo, ótima colaboradora. E aí nós fomos crescendo, fomos colocando mais funcionários e tivemos que mudar de lugar. E aonde ela funciona hoje, lá próximo da Caixa Econômica. Lá, né? Lá é uma sala mais ampla.
Maridez Denone da Vinícola Denone.
Da Vinícola Denone. Então nós tivemos isso aí. E chegou um determinado momento que a idade vai pesando. E o que é que aconteceu? Mais do que justo que eu tivesse feito uma parceria com ela. Certo? E aí deu certo, a gente sempre se entendeu muito bem. E até que, início do ano passado, eu acabei... meus filhos já estavam me pedindo para mim parar. Né? Para, não definitivo, mas desse ramo aí. E aí a gente conversou, pensou, repensou. E desde final do ano, janeiro do ano passado, fevereiro, eu não faço mais parte da De Lorenzi Contabilidade. Hoje a Mari está tocando ela e é dela, né? E a gente fez um acerto aí, numa boa, bom para os dois lados. E eu estou fazendo serviços esporádicos também dentro da área, imposto de renda, essas coisas, né?
E você está feliz porque a sucessão, ou seja, a empresa está em boas mãos, com uma pessoa muito competente.
Posso, né, até te dizer o seguinte, para os nossos ouvintes aí. Que a minha filha não quis seguir essa situação. O meu filho já tinha cursado na Lunesc contabilidade. Não quis, não gostou. Então, eu não tinha sucessores para o meu negócio. Né? Quando surgiu essa ideia de eu começar a me desligar um pouco, Eu conversei com a minha nora, que é contadora, esposa do Guilherme, e ela atua nessa área também durante 14 anos. Eu disse, olha, tu estás afim de assumir, pegar ou não quiser? Ela disse, eu não quero mais nada. Então, eu não tive alternativa de deixar com quem sempre colaborou comigo durante 2 décadas e meia, né?
Verdade.
Mais do que justo.
É isso aí.
E sou grato até hoje, né?
Muito bom. Quer dizer que o vinho lhe acompanhou a vida inteira, né? 12 anos de idade, a primeira profissão numa vinícola.
Foi.
E aí você trabalhou em outras empresas também de bebida.
Foi, exatamente.
E no fim, a grande colaboradora também hoje, sucessora da contabilidade, foi. Dona de uma vinícola, né?
É.
É impossível não gostar de vinho, né?
É, faz parte. Eu posso te dizer o seguinte, que se tu me perguntar qual é a bebida número um para mim, é o vinho.
Aliás,
talvez influenciado ou ter crescido dentro dessa área, né, desse ramo, né?
Mas o vinho com uma polenta vai bem, né? Polenta, comida italiana, né?
Esse
composto cultural, enogastronômico, né, que é tão delicioso.
Voltando um pouco que nós vimos do nosso amigo Epilon aí.
O Epilon foi seu aluno, é?
Foi. Eu comecei também de forma inesperada após a faculdade, né? Porque tem uma história engraçada ali. Eu, em maio de 65, ingressei no Exército Brasileiro. E nessa ocasião, já com 18 anos, eu tinha apenas o curso primário.
Certo.
E assim que eu saí do Exército, eu disse, puxa vida, mas peraí, o que é que está acontecendo? O que é que tu vai fazer com o curso primário? Aí eu iniciei a fazer o famoso curso ginasial em Criciúma, à noite.
Uhum.
E aí, como era um curso de 4 anos, eu tinha que ganhar tempo. E na época existia um tal de artigo, não estou lembrando o nome, que permitia tu realizar exames, te preparar em várias instituições de ensino, quando houvesse oportunidade, para adquirir o diploma ginasial para ter acesso ao segundo grau.
Certo. Uhum.
Aí eu fiz exame no Colégio Catarinense em Florianópolis, fiz em Tubarão, mas eu, contrariando a tua primeira colocação, nunca fui bom em matemática.
E eu pensei que sim, porque eu imaginei, né?
Então, a minha última aprovação foi exatamente na matemática que eu acabei concluindo esta fase no Colégio Santa Terezinha em Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul.
Olha só, que trajetória, hein?
De lá que eu obtive o meu diploma de curso ginasial e já tinha ingressado na Escola Técnica de Comércio, que na época não havia faculdade de Ciências Contábeis, né? Ainda não havia. Eu ingressei na Escola Técnica de Comércio em março e consegui meu diploma em abril, sob pena de, se eu não conseguisse, ser cancelado o meu curso. Aí foram 3 anos de contabilidade, depois eu acabei ingressando na atual Unisul hoje, né?
Certo.
Onde concluí 4 anos de Ciências Econômicas e, consequentemente, já fui convidado para dar aula da Unisul, atual Unisul, que na época se chamava Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina. Né? Recusei as aulas na faculdade porque eu teria que me deslocar quase que diariamente ou às noites, que o curso era à noite, teria que me deslocar para Tubarão. E aí, sem mais sem menos, surgiu a oportunidade de, em seguida, entrar no então Anacleto Damiani, que inicialmente funcionou onde hoje é o Barão.
Uhum.
E daí depois surgiu o Rainha do Mundo, do qual eu permaneci durante 14 anos, no Terceirão, através inclusive da indicação do meu compadre Luiz Carlos Cândido.
Uhum.
Né? E aí eu ingressei e permaneci por todo esse período, lecionando contabilidade, economia e estatística.
Como é que foi esse período?
Foi muito bom.
Bom?
Foi muito bom porque eu me encontrei também, né? Eu trabalhava durante o dia e eu me identifiquei com essa causa e eu sentia prazer em dar aula. Por que que eu tinha esse prazer? Porque eu, Eu sempre consegui um bom relacionamento com todos os alunos. E eu cheguei a pegar classe de aula com 55 alunos.
Nossa, impressionante.
Hã? Então foi uma experiência bastante, que para mim foi
enriquecedora,
muito boa, me trouxe conhecimentos. De vez em quando eu encontro ex-alunos por aí que me dizem, ô professor, como é que vai? Primeira coisa que eu digo, ele diz assim, tu te lembra de mim? Lembro, mas o nome não consigo.
Ninguém é perfeito.
Inclusive, né? Nesse final de semana, quando eu viajei, eu encontrei um ex-aluno com sua esposa no mesmo grupo que viajou comigo.
Que legal, hein?
Mora hoje aqui em Uruçanga, né? É o nosso amigo Jadir Barzan. Foi meu aluno também.
É muito
bom. Exatamente, junto com o Pilon.
É muito bom recordar boas histórias. O Pilon era um bom aluno, é? O Pilon, Bicudo, eu fui aluno do Narciso. Um abraço aí.
É. Sempre foi bom aluno, mas muito temperamental.
Ah, viu? É. Para não usar outra palavra, temperamental.
Exato. É. Certas coisas não era, não, ele não aceitava de bom grado, não. Mas somos amigos até hoje, muito bem, né? O Pilon também está num programa aí da área da cultura conosco. Exato. Aí também, né?
Das associações culturais, qual que você mais participou até hoje?
Eu participei muito da Associação Friulana.
Certo.
Foram 25 anos dentro da Associação Friulana, dos quais eu me revezei em todos os cargos dentro da diretoria. Foi um período que a gente, inclusive, fez aquele projeto lá no Rio Maior, que a gente fez um projeto junto à Fundação Catarinense de Cultura para recompra da casa, restauro da casa. E durante essa gestão toda, nós conseguimos construir também aquela casa que nós temos hoje lá no Parque Municipal.
Ambas são muito bonitas.
Né? Foi na nossa gestão, né? E foram 25 anos de atividade, muito produtivo. E nesse período eu fiz parte também de uma entidade chamada EFACHE, que é o Entre Friulano de Assistência Social e Cultural ao Imigrante, cuja sede é lá em Pordenone, na região do Friuli. E eu fui um dos, como é que se dizem, coordenadores, né, para a região sul de Santa Catarina em todo aquele período ali. Daí a razão pelas quais em 35 anos eu viajei 28 vezes para a Itália. Por quê? Porque anualmente, no mês de julho, e lá é verão, eles convocavam essas pessoas de várias partes, de vários países do mundo, né, para fazer parte de um encontro para atualização de projetos, discutir temáticas, informar problemas dos que eles chamam de correligionários a leste, aqui na nossa região.
Certo.
Então, anualmente, havia essa ida para lá. Por isso que fui tantas vezes, né? E na maioria das vezes, sozinho, porque eu era convidado. E fiz também tudo isso aí. Então, nessa entidade, junto ao EFASH e à Friulana, foram as duas entidades culturais, uma mais de assistência ao imigrante no exterior, que eu me envolvi durante mais tempo. Depois, me envolvi com outras atividades. Eu fiz 14 anos dentro do grupo Amici da Poleta. Agora eu estou um pouco mais em stand-by, como se diz, né? Mas continuo amigo de todos. E fui financeiro do grupo até dezembro do ano passado, fui financeiro do grupo nos últimos 8 anos.
Você foi, durante esse tempo todo, Amici della Polenta, hoje está mais Amici dos Amici della Polenta.
Exato, exato. E veio uma época, teve um outro período também que me envolvi na diretoria da Marconi.
Verdade, eu ia falar.
Foram 15 anos, 15 anos na diretoria da Marconi, certo? E foi muito feliz porque, durante esse período todo, dentro da diretoria, a gente conseguiu a transição da AM para a FM.
Exatamente.
Que foi um período difícil, porque envolveu muito trabalho de quem estava ali, principalmente das gerências, do presidente da fundação e dos diretores também, mas que deu certo.
Não esqueça
o trabalho que deu certo. Tá?
18 de julho de 2018. Foi o dia do desligamento do AM para o FM definitivo.
E essa participação na diretoria da Marconi também me trouxe bastante conhecimento, que era também uma área que não tava, não havia envolvimento. Né? E a gente começou a participar de tudo, das decisões, de todas as decisões, tanto da presidência quanto da gerência, quanto da problemas relacionados a funcionários, a programação, a investimentos. Então, foi um período muito, de muito trabalho, mas produtivo, que o resultado está aí hoje, né?
Muito bom. Então, Narciso, obrigado por ter vindo. Contamos um pouco de histórias. Claro que seria necessário muito mais tempo, né? Mas é possível a gente contar um pouco das histórias do seu Narciso aqui, né? Do seu trabalho, do envolvimento com associações e, claro, culminando aqui com a própria Rádio Marconi. Muito obrigado, muito sucesso. Você é um profissional e uma pessoa vencedora, podemos dizer, dois filhos formados, atuando na área de medicina animal e também humana, né? Feliz da vida, certamente, né?
Pois é, Bico, eu sou muito grato pelo convite que me surgiu, né? E de ter condividido esse momento aqui contigo e com os nossos ouvintes, tá? Muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima.
Obrigado também.
Perfeito.
Saúde, bom dia. Até a próxima.
Muito obrigado.